atenção. Último episódio normal do ano. Último episódio normal do ano. Último episódio normal do ano.
Algum episódio aqui é normal?
É verdade.
Mas amanhã tem surpresa. E vamos pro episódio.
Ficou socialmente aceito, você não usa máscara. É socialmente aceito você sair tossindo, espirrando na rua. É socialmente aceito você ir pra balada. Então as pessoas não colocam mais um valor negativo em algo que pode matar dezenas ou milhares de pessoas. Isso acontece por um movimento coordenado. Um movimento de grupos dentro da sociedade que deturpam o conhecimento científico que é gerado para benefício próprio ou por simples ignorância.
A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas.
Alerta vermelho para o coronavírus. O Brasil registra a maior média móvel de casos desde o início da pandemia, pelo segundo dia seguido. E olha, sem os dados de São Paulo e Goiás.
188.259 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até agora, foram 968 registros de morte nas últimas 24 horas.
A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Os números têm mostrado isso aí.
Então, bundão é o Jair.
Medo e delírio em Brasília.
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 719, 720 e 721. Bora passar raiva?
Bora!
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 Uma grande confusão.
O episódio de hoje vai ser um pupurri.
Nem existe isso, você tá inventando palavras.
Fala direito, rapaz.
Um pupurri de assuntos, uma grande miscelânea de lissergias. Enfim.
Como se diz em alemão, ein große Confusion.
Aperte os cintos e segure na mão de Deus. Tá no meio da pandemia, rapaz. Não vai ficar segurando a mão de ninguém, não, rapaz. E passa esse álcool gel pra cá. Então, lá vamos nós. Pra quem não sabe, o Bolsonaro vive em formatura de militar ou de policial. Ou de policial militar. É impressionante, o presidente virou paraninfo de formatura em plena pandemia. Se tem uma formatura de militar ou de policial por aí, ele tá lá. E olha o naipe da retórica presidencial na frente de centenas de policiais.
Povo esse, ao qual tenho certeza, eu e as Forças Armadas devem lealdade absoluta. Os três poderes são independentes e harmônicos, mas o maior poder é o do povo brasileiro. Repito,
não renunciarei. Repito, não renunciarei.
Repito, povo a esse ou a qual, a esse ou a qual, a esse ou a qual, povo a esse ou a qual eu devo lealdade absoluta.
Errou.
Agora imagina se fosse o Lula com 90% de aprovação popular, bom, quase isso, mas 80 é muitos, não faz diferença, dizendo que deve lealdade ao povo e não à Constituição. O que ia ser de quartelada de norte a sul do país não tava no gibi. Vilas Boas ameaçaria num fio infinito de Twitter. Bolsonaro, democracia não é ditadura da maioria.
Não esperemos da imprensa a verdade.
O governo tá indo bem.
Na ordem de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus.
Contamos com um povo maravilhoso ao nosso lado e a liberdade das mídias sociais, que essa sim traz a verdade pra vocês.
As fake news mais absurdas já checadas sobre o coronavírus nas redes sociais. Urina de vaca funciona contra o novo coronavírus. Estourar plástico bolha poderia expor as pessoas ao novo coronavírus. O caso do primo do porteiro aqui do prédio, que morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. O estranho caso de 86 pessoas que teriam que cumprir quarentena dentro de um bordel. Aparelhos de termômetro causam a morte de neurônios. Consumidores de carne bovina são imunes ao coronavírus. Bebê recém-nascido manda as pessoas comerem ovos cozidos como cura para o coronavírus. Secador de cabelo destrói o coronavírus. E com certeza outras tantas que você mesmo deve ter recebido.
As mídias sociais, que essa sim traz a verdade pra vocês. Que é uma fábrica de fake news, está na grande parte da imprensa brasileira. Isso é uma vergonha para o mundo.
Você tá falando sério?
Vamos seguir.
Por muitas vezes vocês estarão só. Terão apenas Deus ao seu lado. E assim sendo, se prepare cada vez mais.
Caraca, mó vacilo.
Simule as operações que pode aparecer pela frente. Porque uma fração de segundo está em risco a sua vida, de um cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade.
Estamos vivendo um finalzinho de pandemia.
Da honra.
E daí? Lamento. Quer que faça o quê?
E da lei.
Se for ilegal, a gente vê lá na frente, mas que eu vi até agora, tá tudo legal.
Sempre estará contra vocês, querida Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Pense dessa forma para poder agir. O trabalho de vocês é um dos mais sublimes do Brasil.
O Instituto de Segurança Pública divulgou hoje números alarmantes do Rio de Janeiro. Nos primeiros 5 meses de 2020, a polícia matou, em média, 5 pessoas por dia. É o maior número em 22 anos.
Eu acho que essa polícia militar do Brasil tinha que matar mais.
Vocês, além de jurar na verdade, oferecem a sua vida pela vida de terceiros e pelo patrimônio. Patrimônio também.
Pois é. E uma polícia que muitas vezes defende mais o patrimônio do que a vida. Mas aí, pra quem já elogiou grupo de extermínio e torturador em pleno Congresso Nacional, realmente deve haver algo de sublime na polícia que mais mata e que mais morre. E Bolsonaro deu um tiro no pé maravilhoso e protagonizou uma das maiores trapalhadas do governo até aqui.
Você pode ver, você tá reclamando do 13º do Bolsa Família que não teve, né? Sabia que não teve esse ano? Foi promessa minha? Foi. Foi pago ano passado? Foi. Mas o presidente da Câmara deixou caducar a MP. Vai cobrar de mim? Cobra do presidente da Câmara.
Infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa, né? Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsomínios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa. A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistas bolsomínios que você vai ver que está lá. Rodrigo Maia derruba e caduca a medida provisória do 13º, do Bolsa Família e do BPC. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. Mas hoje o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso, quando disse que de fato não há recursos para o 13º do Bolsa Família. Então, se hoje o presidente não consegue promover uma melhora do Bolsa Família ou uma expansão do Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficarão sem nada a partir de 1º de janeiro, a responsabilidade é exclusiva dele, que tem um governo que é liberal na economia, mas não tem coragem de implementar essa política dentro do governo e principalmente no parlamento.
Aí o Maia, claro, pautou a tal MP, já que o Bolsonaro quer tanto dar o 13º, e André Sadi no G1 no dia 18.
Agora, a articulação política do governo trabalha para reverter o cenário e convencer Maia a tirar o item da pauta. Ao blog, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que, como o relatório não está pronto e precisa estar disponível 24 horas antes, ele acredita que o item não será votado nessa sexta, mas trabalha junto ao Planalto para que Maia tire da pauta de vez, temendo que a MP seja discutida na segunda-feira, dia 21. Para o governo, Maia está retaliando o presidente após sua declaração ao pautar a MP do auxílio.
O governo teve que implorar ao Maia para não pautar a MP. Ricardo Noblat, na Veja, no dia 19.
Em entrevista coletiva, a pretexto de fazer um balanço do ano, o ministro Paulo Guedes, da Economia, admitiu, abre aspas, sou obrigado, contra minha vontade, a recomendar que não seja dado o 13º do Bolsa Família. É lamentável, mas precisamos escolher entre um crime de responsabilidade, que seria o pagamento da 13ª parcela, e a lei de responsabilidade fiscal, que pune a realização de gastos sem previsão no orçamento. Enquanto o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, disparava telefonemas para líderes de partidos insatisfeitos com o que dissera Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, líder do governo, reconhecia nas redes sociais que tudo não passara de um mal-entendido do presidente da República. Mais tarde, renovou o pedido de desculpas em discurso na Câmara.
De quebra, Guedes teve que cancelar suas férias por conta dessa
grande confusão
presidencial. E tem mais integrantes do governo desmentindo o presidente do "E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará".
Ele sequer sabe o versículo João 8, 32.
O dia ainda não tinha terminado. Na contramão do discurso oficial do governo, o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Roberto Fendt, em evento virtual da Sociedade Nacional de Agricultura, afirmou que o Brasil nada ganhou com os acordos comerciais assinados recentemente com os Estados Unidos.
It's very sad.
Abre aspas, se me prometerem que não vão contar ao presidente o que vou contar agora, mas o protocolo é bom para eles, os Estados Unidos. Fecha aspas, observou Fendt.
We're gonna have win after win after win.
Abre aspas, não ganhamos nada com a aproximação com o presidente Donald Trump, fecha aspas. E repetiu, abre aspas, celebrou-se a abertura de linha de crédito nos Estados Unidos. Para quem? Para os exportadores americanos. Ganhamos muito pouco, fecha aspas.
Todo mundo se fudeu!
E quem está dizendo isso?
Atenção, Paulo Guedes!
É apenas e tão somente o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Não só a gente não ganhou nada, como perdeu pra caralho. Bolsonaro caiu no papo de OCDE e abriu mão de privilégios na OMC. E por aí vai a desgraça.
Porra!
Sabe qual foi o primeiro presidente latino-americano a receber ligação do Biden? Alberto Fernandes. Mas tenha sua calma, que tem mais subordinado desmentindo o presidente. E olha que nesse caso é o general do...
É simples assim, um manda e o outro obedece.
Bolsonaro criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar obrigatória a vacinação em massa contra a Covid-19 e de impor restrições a pessoas que não quisessem se vacinar.
Pô, isso é uma ditadura, pô.
Garantiu que o governo federal não imporia nenhuma restrição. Porém, em entrevista ao SBT, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, disse o contrário. Abre aspas, é uma decisão que vejo com muita naturalidade, porque já estava previsto por lei. Só está sendo ratificada e define o que o Ministério da Saúde vai dizer. Cabe a nós colocar quais são essas restrições. Então é uma coisa natural, isso será avaliado. Claro que não é uma obrigação forçada. Ninguém vai tirar você da sua casa para vacinar. Ficou claro essa posição?
Ninguém vai tirar você da sua casa para vacinar.
Posição essa que até o Augusto Aras já tem atualmente. Bolsonaro disse que não haveria vacinas para todos.
Ano que vem, dificilmente, vamos supor que comece no final de janeiro. Não temos como conseguir a vacina para todo mundo até o final do ano. Então não vai ter medida restritiva nenhuma. O cara para falar, eu quero tomar, mas não tem.
Pazuello disse, abre aspas, existe um cronograma. Dentro de um cronograma será disponibilizada para todos. Chegando ao final de um cronograma, considerando aí as entregas dos laboratórios, as produções nacionais, os registros da Anvisa, a logística como um todo, ao final, nós teremos disponibilizado a todas as pessoas do país de forma gratuita, universal e igualitária. Fecha aspas. Em tempo. Embora tenha contraído o vírus e se recuperado, Pazuello antecipou que irá se vacinar, sim.
O senhor vai tomar alguma vacina?
Sim, quando chegar a meu momento, no meu grupo.
O senhor tomaria qualquer marca?
Olha, eu acho que sim. Desde que registrada pela Anvisa, garantida a eficácia.
Bolsonaro foi vítima do vírus, mas nega que tomará a vacina.
Eu não vou tomar vacina. E ponto final.
Confia na sua saúde de atleta. Mas sigamos com os malditos milicos.
Vamos seguir.
O mundo está em guerra contra o vírus. E justamente um governo verde-oliva é incapaz de se preparar para o confronto. Isso com um ministro da saúde especializado em logística. Os militares sequer têm algo para chamar de plano. O plano de vacinação já virou o plano de vacilação. E o Brasil pegou tudo com muita antecedência. Afinal, é a Covid-19, não é Covid-20. Olha só a seguir. Isso quase 12 meses depois dos primeiros casos na China. Constância Rezende, na Folha, no dia 20. Até o momento, não há plano estratégico do Ministério da Saúde para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Essa foi a conclusão do Tribunal de Contas da União no processo que acompanha as ações do governo no controle da Covid-19 desde março.
Tu tava fora do Brasil, irmão? Viajou, passeou? Qual foi? Passaporte carimbado? Qual foi?
Entre os problemas identificados pelos auditores do tribunal que ainda persistem, estão a falta de entrega de equipamentos de proteção individual, respiradores, kits de testes e irregularidades em contratos. O resultado foi apresentado no dia 8 desse mês. Os técnicos também manifestaram preocupação com o eventual descompasso entre o cronograma de fornecimento das vacinas contra a Covid e o de entrega de seringas e agulhas. Isso aí não é novidade. O próprio TCU já havia apontado isso, mas se trata da conclusão do órgão de controle. Mais um documento oficial comprovando a negligência criminosa do executivo. E sim, dos militares que tomaram o palácio de assalto.
Essa conta irá para as Forças Armadas.
E esse documento do TCU há de ser muito útil em alguma corte gringa. Condenação pelas bandas de cá soa como utopia atualmente. Anexado ao processo sob a relatoria do ministro relator Benjamin Zimler, o documento é elaborado pela CSEC Saúde, a Secretaria de Controle Externo da Saúde, que já produziu 4 relatórios de acompanhamento. Questionado sobre o relatório, o Ministério da Saúde respondeu em nota que viabiliza ações para o enfrentamento contra a Covid-19. Segundo o tribunal, não há um planejamento minimamente detalhado para o combate à pandemia, e representantes da pasta comandada pelo general Eduardo Pazuello não compreendem como função do Ministério a articulação com os entes subnacionais, governos estaduais e municipais. Olha o naipe do esporro, Brasil! Não só tem um psicopata,
falo com tranquilidade,
de faixa presidencial sabotando tudo que pode ajudar a enfrentar a pandemia, como tem um ministério completamente paralisado, alheio à realidade e à pilha de quase 200 mil corpos. Ministério esse controlado por militares, já dissemos isso antes?
Essa conta irá para as Forças Armadas.
Isso, de acordo com o TCU, dificulta ações integradas de compras de materiais e representa risco para o adequado uso de recursos. Também afirma que, caso a pasta não entenda como sua a função de elaboração dos planos tático-operacionais, deverá recorrer da medida, pois o descumprimento, sem justificativa das determinações do tribunal, abre aspas, pode gerar a responsabilização dos gestores do ministério, fecha aspas. Um dos exemplos é a aquisição de seringas e agulhas para as vacinas da Covid. Os auditores do TCU dizem que o Ministério abriu contratação para 300 milhões de unidades do material, mas que 11 estados também já informaram terem iniciado o processo para 150 milhões de unidades dos mesmos itens. O pregão para comprar seringa vai ser no dia 29 de dezembro. A vacinação já começou em alguns países do mundo e aqui só a vacilação. A União Europeia começa a vacinar em bloco no dia 27 e 2 dias depois começaremos a comprar as seringas. Sim, as seringas que todos os demais países já compraram e que estão sendo disputadas no mercado internacional agora. Seringas que, imaginamos aqui, não têm um prazo de validade curto, que possam ser compradas com alguma antecedência. Caceta, não sabia que ia precisar? Na sexta-feira, a Folha mostrou que o governo federal e o governo paulista já deram início a uma batalha para a aquisição dos produtos. Segundo o tribunal, a Controladoria Geral da União alertou que não foram apresentados documentos que detalhassem ou embasassem o quantitativo de demanda do material pelos estados nem cronogramas de entregas. Abre aspas, ademais, não há clareza sobre quantas seringas do registro de preços serão adquiridas diretamente pelo Ministério da Saúde e quantas serão adquiridas pelos estados. Fecha aspas, diz o TCU. Entenderam? O Ministério do Pazuello e do Elcio, do broche de caveira e da faca vermelha, simplesmente não soube responder ao TCU quantas seringas serão compradas. Se bobear, eles nem sabem em que ano a gente tá.
Viajou, passeou, qual foi?
E voltamos a dizer, se tem uma coisa que esse governo faz com afinco e esmero é construir um caso contra si próprio em uma corte internacional. E o pior, é uma fartura de provas produzidas por livre e espontânea vontade. E aqui o Jânio de Freitas vem a calhar, na Folha no dia 19. Periculosidade social na condução do cargo. Uma qualificação judicial que parece criada para resumir as razões de interdição de Bolsonaro. Embora a expressão servisse ao ministro Og Fernandes do STJ para afastar o secretário de Segurança da Bahia, ajusta-se com um apego milimétrico a quem incentiva a população a riscos de morte ou sequelas graves, com recusa à prevenção e ao tratamento científico. Já em seu 10º mês e sem qualquer reparo das instituições que dizem estão funcionando, a campanha de Bolsonaro e as medidas de seus militares da saúde chegam ainda mais excitadas e perigosas ao seu momento crucial. E por falar em TCU, os militares tiveram que explicar por que cumpriram ordens absurdas de um certo capitão, Guilherme Amado, na época, no dia 21. O Exército afirmou ao TCU que comprou cloroquina, remédio sem eficácia comprovada.
E aqui eu vou corrigir o Guilherme Amado, porque não é questão de não ter evidência de que funciona. Há farta evidência e já há algum tempo de que não funciona. Então vou gravar de novo.
O Exército afirmou ao TCU que comprou cloroquina, remédio sem eficácia comprovada, para levar esperança a milhões de corações aflitos com a Covid-19.
Puta que pariu, Marquinho! Que boldo bom, Marquinho!
Abre aspas. Não poderia ser exigível o comportamento diverso do laboratório químico-farmacêutico do Exército, senão a busca dos insumos necessários e o pronto atendimento às prementes necessidades de produção da cloroquina, que, por seu baixíssimo custo, seria o equivalente a produzir esperança a milhões de corações aflitos com o avanço e os impactos da doença no Brasil e no mundo. Fecha aspas. Escreveu em 31 de julho ao TCU o comandante da 1ª Região Militar.
Agora imagine aí, o Exército louva a Ustra, faz de Curió herói nacional e vem falar em...
Produzir esperança a milhões de corações aflitos.
Sabe o que que há de...
Produzir esperança a milhões de corações aflitos?
É ver esse pessoal preso e condenado. E mais de um.
Falo com tranquilidade.
Passamos ao Hélio Schwartzman na Folha no dia 19.
Na tentativa de entender melhor a cabeça dos militares que ocupam um espaço cada vez maior no governo brasileiro, comprei, baixei e comecei a ler War, da historiadora Margaret Macmillan. Não me arrependi. A tese central da autora é simples. A guerra é muito mais central para o ser humano do que estamos dispostos a admitir. E ela não serve só para matar a gente. Muitos dos avanços científicos, tecnológicos e até de organização da sociedade resultaram de conflitos.
Pois é, uma parte significativa da tecnologia que a gente tem à nossa volta agora tem origem militar. E com investimento estatal!
Leia o livro O Estado Empreendedor, de Mariana Mazzucato.
Porra!
O forte do livro de Margaret Macmillan, porém, não são teorias, e sim as boas histórias que conta sobre guerras, militares e os que teorizaram sobre isso. Examinemos o caso da Intendência. O general alemão Erwin Rommel não foi nada ambíguo em relação ao que achava dela. Abre aspas... A condição essencial para um exército ser capaz de suportar batalhas é um estoque adequado de armas, combustível e munição. Na verdade, as batalhas são travadas e vencidas pelos oficiais de intendência antes de os tiros serem disparados, fecha aspas. E se sempre foi vital garantir armas a guerreiros, a intendência ganhou ainda mais importância nos conflitos modernos. Foi a introdução de serviços de higiene, como a lavanderia, na Primeira Guerra, que fez com que, pela primeira vez, doenças não causassem mais baixas que o fogo inimigo. A intendência alterou a natureza do conflito, já que permite que ele tenha duração indeterminada. Nas batalhas antigas, a peleja não podia ir além da comida disponível nas imediações. Pior, ao fazer a ligação entre a capacidade de produção de um país e sua performance na guerra, a logística borra a distinção entre alvos legítimos e ilegítimos. O operário civil de uma fábrica de uniformes pode ser abatido? Bolsonaro entregou o Ministério da Saúde a um oficial de intendência. Se seu desempenho à frente da pasta é representativo do nosso exército, então a Bolívia poderá conseguir sua tão sonhada saída para o mar, pelo Atlântico.
Bom, ridicularização dos militares a essa altura é algo que já dá para apoiar. Ninguém tá fazendo tão mal ao exército quanto os membros da própria instituição se associando com um governo que faz o que faz. Ah, e por falar em ridicularização de militar, o Pazuello contratou um, entre aspas, polêmico marqueteiro, que trabalha mesmo sem ter sido oficializado no Diário Oficial. E olha seguir o currículo da pessoa. Paula Ferreira e Gustavo Maia no Globo no dia 20.
Graduado em Marketing e Neurociência, ele enviou ao Globo uma longa lista sobre suas qualificações, que vão de uma pós-graduação em Gestão Pública a especializações em Escrita Persuasiva, Desenvolvimento Humano e Master Coach.
Hoje em dia eu sou coach quântica, então eu uni o coaching e a física quântica na minha vida.
Em uma plataforma de vídeos que não tem nenhuma publicação, ele se apresenta ainda como hipnólogo.
Sério?
Além de palestrante motivacional. O currículo foi bem visto pelo ministro.
Vocês são de sacanagem!
Mas olha só isso aqui agora.
Caralho, Marquinho. Que boldo bom, Marquinho. Deixa com a cara magoada.
O nome do cara é Marcos Marques. E a gente jura que ele é chamado lá no Ministério de Marquinho.
Puta que pariu, Marquinho.
E em pouco tempo, o Marquinho é responsável por coisas espantosas.
Dentre as ações gestadas por Marquinhos, está conturbada a divulgação do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Dias antes do Ministério enviar o documento ao Supremo Tribunal Federal, ele achou que seria uma boa ideia o ministro entregar na frente das câmeras o papel com o plano ao repórter que o entrevistava. Na ocasião, Pazuello falou que a vacinação poderia começar já a partir deste mês, depois de ter dito, em diferentes ocasiões, que o início deveria ocorrer em março ou janeiro. Ele também arquitetou um vídeo em que o secretário-executivo do Ministério, Coronel Elcio Franco, rechaça a polarização política ao mesmo tempo em que ataca o governador de São Paulo, João Dória. E olha o Mourão em janeiro de 2019.
Eu me vejo como um assessor qualificado do presidente. Um homem próximo ali, junto dele, dentro do palácio, ali ao lado dele. Nossas salas serão juntas. Não seremos duas figuras distantes, como já aconteceu, um para o lado e o outro para o outro lado. Aquelas reuniões que ocorrem ali, eu estarei presente.
Que pena, você errou.
2 anos depois, Lauro Jardim no dia 20 no Globo. Jair Bolsonaro não exagera quando diz que não conversa com Hamilton Mourão sobre nada. A agenda presidencial atesta que os dois se encontraram a sós apenas 6 vezes em 2020. O presidente dedicou 8 horas do seu ano ao vice. Metade dos 6 encontros foi seguida, 22, 23 e 24 de abril. Antivéspera, véspera e no dia da saída de Sérgio Moro do governo, quando se falava em impeachment do presidente, em meio às acusações do ex-ministro de interferência de Bolsonaro na PF. Mas passemos à família presidencial. Juliana Dalpiva e Chico Otávio no Globo no dia 23 de setembro de 2020. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, pagou, durante a aquisição de 2 apartamentos comprados na Zona Sul do Rio de Janeiro entre 2011 e 2016, um total de R$150 mil em espécie, que, corrigindo com a inflação, equivale a R$196,5 mil. O valor diz respeito a uma parte do pagamento dos imóveis. As informações constam das escrituras públicas desses imóveis obtidas pelo Globo em 2 cartórios da cidade. Não perca suas contas. Até aqui, 3 filhos do presidente compraram imóveis em dinheiro vivo, além de 2 ex-esposas, ambas quando ainda casadas com o hoje presidente. Não é possível. O Bolsonaro deve ser cafetão, traficante, bicheiro ou miliciano. Impossível. Só isso explicaria essa tara por dinheiro vivo. Ah, e a sucessão no Senado passa pela blindagem do Flavinho Desmaio.
Não dá pra continuar, tá passando mal.
Só pra complementar aqui, mas vamos seguir.
Vamos seguir.
Nova cepa do vírus aí com uma transmissibilidade assustadoramente maior. Mas você acha que o Brasil fechou os seus aeroportos para voos vindos da Inglaterra ou da Europa, onde essa nova cepa está circulando? Jussara Soares no Estadão no dia 21. O Brasil, por enquanto, não deve seguir os países da Europa e outros continentes na imposição de restrições a voos do Reino Unido, onde foi detectada uma mutação do novo coronavírus. A avaliação do governo federal ao final da manhã dessa segunda-feira, dia 21, é que a portaria publicada no último dia 17, exigindo a apresentação do teste de RT-PCR negativo, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros, é suficiente para barrar a entrada de infectados vindos do Reino Unido. O mundo inteiro numa direção e o Brasil todo orgulhoso, pimpão, serelepe, lépido, fagueiro, cestroso e frajola, marcha na direção oposta. Matéria não assinada da Folha no dia 20, intitulada Países vetam voos e isolam Reino Unido para tentar frear mutação do coronavírus. Começou com a Holanda, mas a disseminação foi rápida. Entre a noite de sábado 19 e esse domingo, dia 20, diversos países suspenderam as viagens oriundas do Reino Unido. Os vetos vieram um dia após o governo britânico endurecer o lockdown em Londres e em outras cidades para tentar conter uma mutação do coronavírus. Até as 20 horas desse domingo, ao menos 13 países haviam determinado restrições a viajantes oriundos do Reino Unido. Alemanha, Arábia Saudita, Bélgica, Bulgária, El Salvador, França, Holanda, Irã, Irlanda, Israel, Itália, Suíça e Turquia. O Conselho Europeu fará uma reunião na manhã dessa segunda, dia 21, para debater um plano de ação conjunto no continente. A França anunciou que vai barrar todos os passageiros vindos do território britânico por pelo menos 48 horas a partir da noite de domingo, tanto os que chegam por ar quanto os que viajam pelo mar, por ferrovias ou estradas. A Alemanha e Itália seguiram os holandeses e vetaram os voos, enquanto a Irlanda restringiu aviões e balsas chegando do vizinho. A Bélgica fechou as portas aos aviões e aos trens, incluindo o Eurostar. A Áustria anunciou que estuda adotar medida semelhante. A Espanha pediu que os países tomem ações coordenadas sobre o assunto. Na noite de domingo, a Arábia Saudita fechou o país para todos os voos comerciais internacionais por uma semana. A medida também veta a entrada de estrangeiros por terra ou mar pelo mesmo período. As suspensões foram anunciadas no dia seguinte ao que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, endureceu as restrições ao contato social em Londres e partes do sudeste da Inglaterra até 30 de dezembro, citando como razão a disseminação da nova variação identificada do patógeno. Essa nova versão do vírus é 70% mais infecciosa, segundo o governo do Reino Unido. No entanto, ainda é preciso fazer estudos mais aprofundados para confirmar esse dado.
Mas, como diria o general...
Pra que essa ansiedade, essa angústia?
E vamos lá nós, rumo aos 200 mil mortos. 968 dos quais registrados hoje.
E daí? Lamento. Quer que faça o quê?
Valeu, gente. Esse foi o último episódio de Notícias do Medo e Delírio de 2020. Amanhã tem surpresinha. E quanto menos tardar, tem mais um compilation Crazy People. A gente se vê ano que vem e...
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medoedelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Essa edição usou áudios de Band Jornalismo, SBT Jornalismo, TV Cultura Litoral, CNN, Planalto, Panorama CBN, Tim Maia, UOL e Poder 360. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito, escreve pra gente no medoedelirioembrasiliapodcast@gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
O pastor marginal da igreja, oi, que catou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau. O pastor marginal da igreja, oi, que catou nosso dinheiro, pega ele e dá um pau.
Aleluia, irmãos, aleluia, aleluia.
Porra,
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 porra.
Putinha do poço.
Problemas,
pornô.
Paralelepípedo de craque.
Paralelepípedo de craque.
Paralelepípedo de craque.
Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
Parte terminal do aparelho digestivo.
Pum.
Trolê!
Que boldo bom.
Agora, o governo tá indo bem.
Porra.